Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, eu fico com você pela próxima hora e a gente vai conversar sobre agroecologia, alimentação, saúde, cultura e muito mais, tudo que você precisa para ficar bem informado. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E o programa fica disponível lá no site para quem quiser ouvir depois. Dá para ouvir a qualquer hora também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. É só colocar o nome do programa no campo de busca. E claro, a gente está junto com 18 rádios de norte a sul do país que estão transmitindo o Bem Viver em diversos municípios. Muito obrigada pela audiência de todo mundo que está acompanhando o programa, seja na internet, seja nas rádios parceiras. É muito bom ter você aqui com a gente. Então vamos nessa, o Bem Viver desta terça-feira já está no ar e a gente começa agora a nossa prosa.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, eu já começo avisando que o programa não está muito recomendado para quem está com fome, pelo menos não nesse comecinho. A gente já vai começar falando das delícias do norte, já deu para sentir o drama, né? Não sei se você já teve o prazer de provar a culinária nortista, eu pergunto isso porque a gente sabe que tem uns pratos que estão super espalhados pelo Brasil inteiro. O acarajé baiano está em várias partes, quem procura acha. Churrasco gaúcho, mesma coisa, nem se fala. Por outro lado, os pratos típicos do norte não são tão difundidos pelo Brasil, infelizmente, né, gente? Pode ser que você nunca tenha provado, até nem ouviu falar do famoso tacacá, por exemplo. Nesse caso, talvez não te faça tão mal escutar o que a gente separou para abrir o programa de hoje, mesmo que você esteja com fome. Olha, se você é fã de pratos feitos a partir do tucupi, aí o que a gente separou para começar o programa vai te pegar em cheio. Antes de conferir a reportagem, é importante ter certeza que todo mundo sabe do que a gente está falando, né? O tucupi é um alimento produzido a partir da mandioca, uma cultura milenar herdada dos povos originários da Amazônia. E olha, a produção exige alguns cuidados especiais, uma série de conhecimentos muito próprios que normalmente só sabe quem é da região. É um tipo de molho usado em diferentes pratos, como por exemplo o tacacá, mas tem também o pato no tucupi, o arroz paraense, várias opções onde ele vai super bem. Para saber mais dessa iguaria, a nossa repórter Letícia Holanda foi conversar com o pessoal que tem propriedade para explicar a origem e a aplicação do tucupi, principalmente na culinária paraense. Vamos ouvir o que ela preparou para a gente no Alimento à Saúde de hoje, que tem locução de Daniel Lamir.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento à Saúde.
O tucupi é um molho tradicional da região norte do país. O líquido é extraído da mandioca e possui cor amarelada. A comercialização é feita por pequenos produtores em mercados e feiras. Logo após a extração, o sumo é considerado venenoso devido a um grupo de compostos presentes na mandioca, chamados de cianeto. Por isso, o material passa por um processo de separação, cozimento e fermentação antes de ser ingerido. Laura Abreu, engenheira de alimentos e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, explica um pouco do processo. Ela destaca que tudo começa pela fermentação da manipoeira, que seria uma espécie de suco da mandioca amarela, que é venenosa e popularmente conhecida como mandioca brava.
Essa atividade de obtenção do tucupi, ela é considerada um pouco difícil e trabalhosa por conta de todas as etapas necessárias. Apesar de já haver equipamentos mecanizados, ainda são realizadas em sua maioria de forma manual. No final da fermentação da manipoeira, a fécula, que a gente chama de tapioca aqui ou goma, fica depositada no fundo do recipiente onde está ocorrendo a fermentação. e é facilmente separado quando a parte líquida que está em cima é escoada.
É assim que o tucupi se torna apto para o consumo. Seu gosto marcante protagoniza o sabor das receitas e fica marcado na memória daqueles que apreciam o prato. A cabeleireira Regilene Miranda, por exemplo, guarda lembranças do molho desde a época de infância. Ela nasceu no município de Breves, na Ilha do Marajó, e afirma que o tucupi é uma tradição familiar essencial para o povo paraense.
O tucupi está na mesa nos almoços de domingo, nos dias de festa. O tucupi faz parte da nossa vida constantemente.
O molho de tucupi pode ser harmonizado com diversos tipos de prato, como explica Regilene. A única restrição, de acordo com a paraense, é que o líquido não costuma ser combinado com a carne de boi.
Os pratos tradicionais que são feitos com o tucupi são pato no tucupi, tacacá e arroz paraense. Mas nós colocamos tucupi em tudo. Então, literalmente, se você não tiver um pato e tiver o frango assado, você também pode colocar no tucupi. Porco, você coloca tucupi. Só na carne que não. Mas de restante, tudo que você tem em casa, você coloca tucupi. A gente toma assim tucupi como se fosse água pra gente.
A jornalista Atiana Nunes Bordalo também afirma que o tucupi marcou a sua vida. Ela aprendeu o preparo do molho com a mãe e a avó.
Todas as lembranças que eu tenho dessas comidas são uma mesa farta, rodeada dos meus familiares, todo mundo feliz, se confraternizando, brincando. E hoje, nesse momento, a gente não está podendo viver isso, né? Então, assim, principalmente agora, nessa época de final de ano, está sendo muito difícil, muito complicado, porque se fosse em outros momentos, a gente já estaria comprando coisas para fazer essa festa, tendo tucupi, no outro dia vai ter uma caranguejada ao molho de tucupi, enfim. A minha lembrança com o tucupi é minha família. Quando eu boto o tucupi na minha boca, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha família, eu lembro da minha avó. Só me remete a coisas boas.
É assim que o sabor marcante do tucupi se mistura a gostos e afetos na região norte do Brasil. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Letícia Holanda, Daniel Lamir.
Pois é, eu já falei várias vezes para a produção do Bem Viver que compartilhar dicas de culinária no comecinho do programa. Poxa vida, deixa a gente com fome até o fim do Bem Viver, né? Complicado. E nesse caso, ainda por cima, o prato não é simples, né? Exige alguns ingredientes ou materiais que são complicados de achar em qualquer lugar. Mas é claro que a gente gosta de compartilhar essas receitas porque é muito importante todo mundo conhecer a complexidade, a diversidade da culinária brasileira. Isso é um jeito muito atrativo da gente se inteirar mais das riquezas do nosso povo. Mas e aí, o que você achou do tucupi e dos pratos que ele vai? Não dá vontade de provar e conhecer? Se você se interessou, vale dar uma pesquisada se na sua cidade não tem algum paraense instalado por aí oferecendo essas iguarias do norte. São Paulo, por exemplo, tem vários locais que dá para provar o tacacá e outros pratos com tucupi. Fica a dica. A gente sabe que o churrasco gaúcho é irresistível, o acarajé baiano é maravilhoso, mas vale a pena dar uma chance para os pratos menos conhecidos. Depois de provar, você já vai começar a planejar sua próxima viagem para o Pará depois da quarentena. E outra coisa que eu garanto, você não vai se arrepender, porque o estado é maravilhoso.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
E nós vamos continuar falando sobre alimentação no Bem Viver. Quem está com a gente desde o começo do ano com certeza se impressionou com a quantidade de doações que ocorreram por parte de assentamentos do MST durante a pandemia do coronavírus. E além da ação solidária, chama muito a atenção a capacidade de produzir tanta comida. A gente está falando de milhares de toneladas. É difícil visualizar tanta coisa e tudo isso sempre vem com qualidade garantida nos alimentos, respeitando o meio ambiente. A gente sabe que esse desempenho não é por acaso. O MST é uma organização que há décadas trabalha sobre esses fundamentos de lutar por seus ideais sem abrir mão de garantir alimentação de qualidade para todas as pessoas envolvidas e com respeito ao meio ambiente. Essa convicção, essa capacidade de colocar essa convicção em prática chama atenção, não é só da gente, não. No mundo todo, diversas entidades reconhecem o trabalho do MST, dentro de universidades e outros centros de ensino também. É estudado desde o impacto do movimento para a saúde da população até a forma que o MST consegue estabelecer a sua organização. Para o programa de hoje, a nossa repórter Mariana Castro conversou com a nutricionista e pesquisadora Marta Moquel. Ela apresentou a tese de doutorado dela nesta semana com o título Alimentação Coletiva na Perspectiva da Organização do MST. Vamos conferir esse papo agora.
Oi, Marta, tudo bem?
Tudo bem, vocês? É um prazer estar aqui conversando com você, Mariana.
Então, Marta, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre as principais reflexões levantadas pela sua pesquisa.
Foram muitas, né? Tenho que ser sincera que foram muitas. Na verdade, meu filho é militante, né, no MST, e a gente conversando muito sobre movimentos sociais e sobre todo esse modo de viver contemporâneo, né? E até a própria ciência da nutrição, que para mim, né, às vezes ela me parece um pouco reducionista, né? Então, nas conversas surgiu aí a questão da alimentação. Primeiro, a questão da cozinha, nas ocupações, né? Em que ele falou que a cozinha era a primeira coisa que era montada numa ocupação. A preocupação primeira, né, era estar ali e ter a cozinha para alimentar as pessoas. Então, isso já me chamou, já me deu um alerta, né? E aí falamos sobre marchas, né? E eu fiquei pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado. Como que numa marcha, né? A princípio, a primeira marcha foi mais longa, mas uma marcha aí de 200 quilômetros, né? Como alimentar essas pessoas? Como ter alimentos durante todo esse tempo, durante o dia inteiro, né? Ela montando, desmontando, montando e desmontando. Então, essa, né, o meu objetivo da minha tese foi investigar aí esse processo organizativo, né, da cozinha, da alimentação do coletivo no MST. E à medida que eu fui pesquisando, estudando, eu realmente fui ficando fascinada, né? Porque eu pude comparar o processo, assim como eu estive com o João Pedro Stedler em 2018 falando sobre minha pesquisa, e ele falou assim para mim: você sabe, Marta, que eu fui chamado em Brasília por um general e eu não sabia por quê. Eu cheguei lá e perguntei: eu não estou entendendo por que eu estou aqui. E aí o general falou assim: não, eu preciso que você explique como vocês conseguem alimentar 12 mil pessoas andando, caminhando, né? E a gente, com o exército, a gente não consegue fornecer uma alimentação adequada como vocês fornecem, né? Então, isso tudo, né, foi... durante a minha pesquisa, eu fui ficando, assim, fascinada muito pelo trabalho cooperativo, pela transformação social, que é incrível, né? Pela a importância do método de planejamento, os princípios organizativos, que isso, né? O método de planejamento, ele é aplicado em tudo no MST e na cozinha também, no planejamento da cozinha e também todo envolvimento com o alimento, com a terra. Então, eu acho que foram muitas as reflexões e durante a minha pesquisa eu até pensei, falei: nossa, se isso tudo fosse aplicado em tudo que a gente faz, né? Como seria diferente o nosso Brasil, pelo menos, né? Então, eu posso dizer para você que foram muitas as reflexões.
Então, dessa maneira, a gente percebe especialmente que a alimentação coletiva, ela vai além do consumo de alimentos, né? Ela está relacionada com diversos fatores aí, como econômicos, sociais, culturais e políticos.
Principalmente.
Como que você percebe essa relação do MST com a alimentação?
Então, essa relação, né, o alimento, tá intrínseco ali nessa luta pela terra, porque o que eu vejo é que o MST ele começa a sua luta por terra, realmente, né? Por adquirir terras, que a pessoa pudesse morar e tudo. Mas no decorrer da história do MST, essa luta não é só por terra, mas a luta por produzir alimentos. E como diz o Stedley, né, não é só para produzir qualquer alimento, são alimentos saudáveis. Então, assim, a questão da agroecologia também, né, toda essa formação do MST, eu acho que é super importante, né? Então, eu vejo essa relação, o alimento está intrinsecamente ligado ali a todas essas questões sociais, econômicas, políticas, principalmente como você falou, né?
Certo, justamente também essa questão da luta pela terra, né? Nesse momento de aprofundamento de diversas crises, especialmente com o crescimento da miséria e da fome nos últimos anos, a gente pode dizer que fortalecer a luta pela terra é também lutar contra a fome?
Na verdade é uma continuidade, né? A luta pela terra e a fome, ela já existe há muito tempo, né? Quando o MST, né? O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Lá na década de 80, ele foi formado, não era a formação naquele momento, né? Vinha lá de lutas anteriores, né? Ele se considera uma continuidade das lutas anteriores. Então, lá no início do século XX, né, a fome já era persistente, né? Então, e isso que eu gosto de passar para os meus pares, né, essa história da alimentação, da busca pela terra, da busca por alimentação mesmo, né, o problema da fome, ela existe há muito tempo. Então, essa luta é uma luta contínua. E a gente está vendo aqui, no ano de 2020, a gente aí voltando ao mapa da fome e voltando à desnutrição, né? Então, quando eu me formei nutricionista na década de 80, início, final de 70, 80, eu depois de amanhã faço 40 anos de formada, a gente trabalhava com a fome, com a miséria, né? Com a desnutrição. Esse era o maior problema do Brasil. E a gente retoma tudo isso, né? Então, a luta pela terra, ela está intrinsecamente ligada à questão da fome. Enquanto a gente lutar pela terra, lutar pela produção de alimentos saudáveis, a gente está combatendo a fome. Com certeza, esse é meu pensamento, né?
A gente percebe também, nos últimos anos, uma busca maior pela aproximação e o resgate de alimentos tradicionais, né? Uma alimentação mais saudável, a que se deve isso?
Eu acredito que seja pela maior consciência das pessoas, né? Embora ainda a maioria, né, das pessoas, a gente viu agora na pandemia como aumentou absurdamente o consumo de alimentos não saudáveis, né, entre aspas, assim, mas a fast food, né, e consequentemente o maior lixo, geração de resíduo, plástico. Então a gente percebe, embora a maioria ainda tenha a praticidade como o seu objetivo, né, mas tem muita gente, e bem diferente de anos anteriores, que já tem uma consciência, né? Uma consciência de consumir um alimento saudável em todos os sentidos, né? Saudável em termos de onde ele é produzido, quem produz, né? A quem ele beneficia o entorno. Então, exatamente essa questão da sustentabilidade como um todo, né? Então, eu acho que existe realmente uma maior consciência das pessoas. E nessa pandemia houve uma busca maior ainda, né, desse resgate da alimentação tradicional.
E com base na sua pesquisa, nessas suas reflexões, que práticas o MST tem a nos ensinar para uma alimentação mais saudável e para os caminhos da soberania alimentar?
Eu acho que o MST tem muito a ensinar, né? Eu acho que todo esse caminho percorrido por essa organização, né, ele tem muito a ensinar. Mas eu acho que a produção de alimentos, né, assim, seguindo os métodos de agroecologia, e o amor à terra, amor ao alimento, eu acho que isso é inegociável, sabe? Eu acho que isso aí é que vai, que isso traria para todos, né, um bem-estar, saúde, né? Se as pessoas tivessem essa consciência. E eu acho que muito do que eu observei, que eu li, que eu estudei, que eu conversei com várias pessoas, né, essa consciência política, né, que é importante, que faz com que você siga que tenha um caminho a seguir, né, que você tenha um objetivo. Então, eu acho que o MST tem muito, muito a nos ensinar com relação a isso. E a soberania alimentar tem a ver com escolhas, né? Então, o José Martí falou, né, que um povo que não produz seu próprio alimento é um povo escravo, não é? Escravo de outros países, né? Escravo de todas as formas, né? De alimentos oriundos de outros lugares. Então, eu acho que a produção de alimentos nos assentamentos, né, é o que vai nos trazer aí melhorias, né, em termos de soberania alimentar.
Perfeito, Marta. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa Bem Viver.
Eu que agradeço, tá? Estou sempre às ordens.
A gente conversou sobre alimentação coletiva sob a perspectiva da organização do MST com Marta Mockel, nutricionista e pesquisadora. De Imperatriz do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
As reflexões da Marta são muito emocionantes. A gente agradece, parabeniza ela pelo trabalho. Inclusive, como a gente comentou, ela apresentou a tese nessa semana e ainda assim conseguiu tirar um tempinho para conversar com a gente. Parabéns para a repórter Mariana, que garantiu o material. Bom, quem quiser saber mais sobre a tese da Marta, pode acessar o nosso site, procurar a versão online da matéria. É só ir em brasildefato.com.br que o material vai estar na página principal. E a gente precisa mostrar o lado oposto de tudo isso que a gente citou aqui no programa sobre produção e alimentação saudável, respeitando o meio ambiente. A gente fala sobre culturas milenares, produção comunitária, alimentação saudável, sustentável. E agora nós vamos tocar no assunto da agricultura, mas que não tem nada a ver com tudo isso. Estou me referindo ao agronegócio. Quem acompanha o Bem Viver com frequência sabe que a gente sempre aponta várias questões bem delicadas do setor, que normalmente não são ditas: a concentração de terra, conflitos fundiários, malefícios dos agrotóxicos, enfim, vários pontos. E para o programa de hoje, a gente vai focar na questão financeira. O que a gente mais escuta por aí é que o agronegócio é essencial para a nossa economia. E se eu te falar que o jeito que o setor está estabelecido no Brasil faz com que toda essa riqueza vá para fora do país? Pois é, o principal não fica com a gente, não. Não retorna para a população. E uma das razões para isso é que o agronegócio se baseia no uso de agrotóxicos, produtos que basicamente são importados. Não é nem a nossa indústria que produz, e ainda por cima esses produtos estão livres de pagar diversos impostos. Resumindo, quem é do agronegócio tem vários benefícios, mas em contrapartida devolve quase nada para o país, mesmo usufruindo de vários privilégios. E a gente vai entender um pouco mais dessa situação na reportagem de Daniel Giovanaz, que tem locução de Douglas Matos.
Cerca de 87% dos agrotóxicos que foram liberados durante o governo de Jair Bolsonaro são produzidos fora do Brasil. Desde o início do governo, em 1º de janeiro de 2019, foram liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 945 novos produtos agrotóxicos, um recorde na comparação com os governos anteriores. Destes, 580 produtos técnicos são fabricados na China, 116 no Brasil, 79 na Índia e 55 nos Estados Unidos. Advogado, pesquisador e membro do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, Marcelo Novaes, ressalta que a liberação recorde de agroquímicos e as isenções ao setor esvaziam a renda nacional e transferem riquezas para fora do país. A partir de 1960, o pesquisador lembra que o Brasil gastava aproximadamente 40 milhões de dólares por ano com a importação de agrotóxicos. Em 2020, esse gasto estimado é superior a 7 bilhões e 200 milhões de dólares. As isenções representam cerca de 30% desse mercado. Ou seja, O país deixa de arrecadar impostos para estimular a compra de insumos estrangeiros usados em grãos que serão destinados, em grande medida, à exportação. 80% do agrotóxico é aplicado em cultivos de soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Uma vez que o agronegócio também paga impostos ínfimos sobre venda de produção, os únicos beneficiados por esse modelo são os latifundiários, as empresas exportadoras de commodities e fabricantes de insumos agrícolas. O valor gasto com importações é quase 4 vezes maior que o obtido com as exportações do setor. Em outras palavras, o Brasil entra com as terras e com dinheiro por meio de isenções tributárias e fica com o ônus da relação: concentração fundiária, danos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente e balança comercial desfavorável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Dureza ouvir tudo isso, né? Não sei se você conseguiu entender todos os dados, são muitos números e comparações. Eu recomendo que você procure a versão online da reportagem no brasildefato.com.br. A matéria vai estar em destaque, vai ser fácil de achar. Mas se você não encontrar, é só procurar por agronegócio no campo de busca, que você encontra sem problemas e fica mais informado ainda sobre essas questões. Antes de seguir para o próximo tema, a gente tem uma atualização importante. No começo desta semana, houve uma tentativa de assassinato em um acampamento na região de Eldorado dos Carajás, no Pará. De acordo com os relatos, 4 homens chegaram aos gritos e disparando contra os barracos. Segundo camponeses, há vários feridos, embora ainda não se saiba quantos. Nosso repórter Eric Jimenez tem mais informações.
Pistoleiros invadiram e atacaram o acampamento Osmir Venuto da Silva, localizado em Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, na noite da última segunda-feira. Segundo os camponeses, vários ficaram feridos, mas ainda não se sabe quantos. De acordo com os relatos, 4 homens chegaram aos gritos e disparando contra os barracos por volta da meia-noite. O fogo consumiu as moradias e os pertences das famílias. Assustados, os camponeses fugiram para uma mata próxima para tentar se proteger. Conforme contam, os invasores continuaram, por toda a madrugada, a rodear a estrada, efetuando disparos em direção às moradias. O acampamento fica às margens da BR-155, em área do DENIT, entre Sapucaia e Eldorado dos Carajás. A área é contígua à Fazenda Surubim, um latifundo pertencente a Amilcar Farid Yamin. A partir de grilagem de terras públicas, trabalho escravo e assassinatos de trabalhadores rurais. Por causa de uma ação de reintegração de posse movida por Yamin, as famílias fizeram acordo com a Comissão Nacional de Violência no Campo, em 2015. Eles se comprometeram a desocupar a fazenda e ficar acampadas somente na área de domínio sob responsabilidade do DENIT. Ali, no entanto, eles sofrem vários ataques. Em dezembro de 2019, por exemplo, policiais militares atacaram camponeses que trabalhavam na coleta de castanhas, um dos poucos meios de sobrevivência das famílias. Eles atiraram com balas de borracha contra 2 agricultores. Até o fechamento dessa reportagem, nenhum suspeito de ser atirador ou mandante do ataque desta segunda-feira foi identificado ou preso. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
A notícia é muito preocupante, ainda mais porque aconteceu no começo da semana e até agora a gente não sabe nada da autoria. É claro que vamos seguir de olho e mais atualizações você fica sabendo aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora a gente vai falar sobre a situação da Covid-19 no Brasil. Vamos chamar a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. Olha, nesta terça-feira, dia 15, os registros de mortes pela Covid-19 no Brasil chegaram a 964 em 24 horas. De acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o total de vidas perdidas para o coronavírus no país é de 182.799. Não é possível afirmar que o cenário de quase 1.000 óbitos diários vai se tornar uma tendência, mas já era esperado um reflexo da escalada de novos contaminados, observada há 5 semanas nos dados relativos às mortes. Ainda de acordo com o CONAS, a Covid-19 já infectou mais de 6.970.000 brasileiros. Somente entre segunda e terça-feira dessa semana foram mais de 42 mil confirmações de novos casos. A propagação do coronavírus no Brasil continua fora de controle, de acordo com a análise do Imperial College de Londres, no Reino Unido. A taxa de transmissão observada na última semana é de 1,13. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas tem o potencial de infectar outras 113 e a relação cresce a cada novo grupo. Com a alta de casos concretizadas, as festas de fim de ano se tornaram uma preocupação de saúde pública. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, divulgou nesta terça que decidiu cancelar todas as festas oficiais de Réveillon na cidade. Embora o evento tenha sido projetado em um novo formato, com transmissão online, a gestão de Marcelo Crivella afirmou que a decisão foi em favor da segurança de todos e em respeito às vítimas fatais da pandemia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vacina, Nara. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou que a campanha de vacinação pode começar 5 dias após o registro do imunizante pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O anúncio é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que deu prazo de 48 horas no último domingo para que o governo detalhasse um cronograma. No entanto, ainda não há nenhuma data de previsão para o início do processo. Existe a expectativa de que a campanha dure 16 meses. O período inicial, de 4 meses... seria destinado a grupos prioritários como idosos, profissionais da saúde e populações indígenas. Já a segunda etapa para o resto da população duraria 12 meses. O anúncio oficial da campanha de vacinação deve acontecer ao longo da manhã desta quarta-feira, dia 16. Em carta ao Supremo, a Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, afirmou que o plano de imunização apresenta medidas equivocadas. A entidade ressalta que o planejamento é de total responsabilidade do governo federal, em um protesto contra a inclusão de nomes de pesquisadores ligados à associação. Segundo a Abrasco, a participação de seus especialistas no processo foi esporádica e o ambiente proporcionado pelo Ministério da Saúde não priorizou o diálogo, impedindo uma prática efetiva de colaboração. Bom, Nara, eu fico por aqui. Até mais. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, repórter do Brasil, de fato, muito obrigada pelas informações. Por aqui a gente segue com foco na pandemia da Covid-19. Vamos falar mais uma vez sobre os casos de reinfecção. Quem está acompanhando o noticiário já percebeu que esse assunto está em alta essa semana, ou quem está com a gente aqui no Bem Viver sabe que a gente já falou bastante desse tema. De fato, é muito sério, preocupa, mas vamos combinar, não é nada de novo. Esses casos de reinfecção apenas provam que quem já pegou uma vez o vírus ainda está sujeito a ser contaminado. E esse aviso, desde sempre, estava na boca dos especialistas, principalmente para conter as afirmações que a gente escuta muito por aí. Ah, já peguei, estou imune, posso sair por aí normalmente. Fake news, não tem nada de verdade nessas frases. Bom, cientistas ainda estão tentando entender mais detalhes sobre a reinfecção. A princípio, esse segundo contágio não seria tão grave quanto o primeiro, mas independentemente da gravidade, o que mais preocupa é perceber como o vírus segue interagindo com o nosso corpo, mesmo depois da gente já ter se curado. Por causa disso, eu acho que vale reforçar um recado que parece que muita gente esqueceu. Use máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos. São cuidados para a gente cuidar um do outro, não é só de si mesmo, não. E olha, quem puder tem que ficar em casa, não é só pela saúde pessoal, é uma maneira coletiva de controlar o vírus. Ou seja, não seguir essas regras significa que a gente sempre pode colocar amigos, parentes e até desconhecidos em risco. Para entender em mais detalhes a reinfecção, a gente separou uma reportagem da Rádio Agência Nacional do jornalista Daniel Ito.
58 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 em 9 estados brasileiros estão em investigação pelo Ministério da Saúde. O primeiro e único caso confirmado oficialmente no Brasil é o de uma mulher de 37 anos, profissional da saúde, que mora no Rio Grande do Norte e trabalha na Paraíba. A mulher foi infectada duas vezes pelo coronavírus, com intervalo de 116 dias entre as duas infecções. A análise genética mostrou que se tratam de duas linhagens diferentes do vírus, o que significa que ele está sofrendo mutações dentro do Brasil. Mas por que será que, com tantos casos suspeitos de reinfecção, só recentemente tivemos uma confirmação oficial e apenas uma até agora? É porque isso depende da análise das duas amostras do vírus que infectaram um paciente, e nem sempre a primeira está disponível. Quem explicou isso pra gente foi a médica infectologista Eliana Bicudo.
Principalmente os laboratórios, tanto público quanto privados, não guardaram esses exames pela capacidade, não tem estrutura de geladeira para conseguir guardar tantos exames positivos. E com isso se perdeu, foi, né, jogado fora, e aí nós não temos como comparar. Mas no Brasil existem inúmeros relatos de pacientes que tiveram dois eventos sabidamente positivos para COVID-19 com intervalos de tempo de mais de 60 dias.
Além das mutações que o coronavírus sofre, existe outro fator para a reinfecção de pacientes: o tempo que o nosso organismo permanece produzindo anticorpos, que, segundo a infectologista Eliana Bicudo, aparentemente não é um tempo muito longo.
Os estudos hoje mostram que a gente está mantendo uma quantidade de anticorpo por mais de 90 dias após a vacinação que está sendo feita. Mas e depois de 90 dias? Será que nós vamos ter que tomar uma vacina igual a da gripe anualmente ou até de 6 em 6 meses? Essa resposta a gente não tem ainda hoje.
Por causa do número de casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 em todo o país, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde estão orientando as pessoas a manterem todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, mesmo quem já teve a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
Pois é, todos os dias a gente tem provas de que a Covid é coisa séria, passa longe de ser uma gripezinha. Você já parou para pensar que são mais de 10 meses que cientistas do mundo inteiro não fazem outra coisa senão estudar o coronavírus? Pode ser que na sua casa, a sua família nem toque mais no assunto, mas pode ter certeza que médicos, biólogos, infectologistas, enfim, essa turma toda não desgruda o olho e o pensamento da pandemia. E mesmo com todo esse esforço global, ainda tem várias dúvidas. É por isso que aqui no Bem Viver a gente não deixa de falar um dia sobre a Covid. Sempre tem novidade e a gente sempre traz todas as informações necessárias para que você se cuide, tome suas próprias decisões frente ao risco sanitário que a gente tem corrido. E olha, seja qual for a novidade, a notícia que a gente traz aqui no programa, o recado final é o mesmo. A gente tem que se cuidar, usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomerações e praticar o isolamento social. O tema agora aqui no programa são os desafios das cidades. É um assunto que sempre aparece no Bem Viver. Recentemente a gente comentou um pouco sobre o problema de enchentes que afetam quase todas as grandes metrópoles do Brasil. Para o programa de hoje, vamos falar sobre mobilidade. Olha, nem precisa dizer onde você mora. Tenho certeza que, independentemente do bairro, cidade ou estado, você tem problema de locomoção, né? A gente sabe que a solução desse tema passa por investimentos em transporte público. Não é só comprando mais ônibus, priorizando esses veículos em relação aos carros ou outros veículos de transporte individual. Mas junto com o transporte público, é essencial que a gente pense em meios não motorizados. A bicicleta é um exemplo. São tantos benefícios em investir nessa alternativa que a gente podia passar o programa inteiro aqui enumerando. Para hoje, a gente separou uma reportagem que mostra o que é preciso para inserir adequadamente as bicicletas no trânsito de qualquer cidade. Tem um passo anterior a criar ciclovia ou faixa exclusiva, é a educação. Os motoristas precisam aprender a respeitar e entender que a bicicleta é mais um veículo que tem todo o direito de estar na via. Vamos conferir a reportagem de Edson Júnior, da Rádio USP.
Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, chegam a quase 13 mil o número de internações hospitalares causadas por atropelamento de ciclistas registradas no SUS desde 2010. O caso de atropelamento da cicloativista Marina Harcourt, em São Paulo, reacendeu o debate sobre acidentes no trânsito envolvendo ciclistas. Também na pesquisa da Abramet, é afirmado que na última década, 13.718 ciclistas morreram no trânsito após se envolverem em algum acidente, sendo 60% deles em atropelamentos. Além disso, cerca de 15 milhões de reais são gastos todos os anos pelo SUS para tratar de ciclistas que sofrem de trauma após colisão com outros veículos, seja motocicletas, automóveis, ônibus ou caminhões. Maurício Godinho, médico, especialista em cirurgia do trauma e diretor da área de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, nos explica o que é essa lesão.
Trauma é a principal causa de morte de 0 a 49 anos de idade e a terceira causa de morte entre todas as idades. Chamamos de trauma uma lesão causada por um agente externo. A principal causa de trauma na nossa era, na chamada era moderna, são os eventos de trânsito. São eles que trazem a maior gravidade e além de uma frequência altíssima.
Godinho destaca as principais causas para os atropelamentos dos ciclistas.
A causa desses eventos de trânsito continua sendo a imprudência. Então, a falta, entre aspas, de educação no trânsito. Ultrapassar limite de velocidade, ultrapassagens inadequadas, o não uso de seta de segurança, a falta de uso de equipamentos de proteção pelos ciclistas e motociclistas. Então, o desrespeito às leis de trânsito e de boa convivência no trânsito.
A professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Espaço e do Tempo, Fraia Frese, também comentou sobre o tema. Ela, que também é escritora de dois livros sobre as ruas de São Paulo, nos conta sobre a relação entre motoristas e ciclistas.
Existem mundos separando os motoristas dos ciclistas, né? Os motoristas não sabem nada de quem anda de bicicleta. E o mais impressionante é que muitas vezes se trata de motoristas que andaram de bicicleta quando eram pequenos. Então, eu acho que a gente tem aí uma imensa aura de desconhecimento em relação às potencialidades desse meio de transporte, mas essa falta de conhecimento tem muito a ver com uma certa associação muito comum de uma certa classe média no Brasil, e elite, de que bicicleta é um brinquedo de criança utilizado nas circunstâncias de lazer. A própria política pública de só abrir as avenidas no fim de semana, né, nos domingos, as faixas de lazer, ciclofaixas de lazer, elas estão associadas com esse imaginário, que é um imaginário da classe média e da elite, que não tem com a bicicleta e com a rua da cidade uma relação cotidiana, uma relação de ir e vir, de que precisa andar pela cidade. Porque o ciclista da cidade é um ciclista da rua.
Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, houve uma queda no número de mortes no trânsito entre 2015 e 2019. Mas, somente em 2019, o número foi de 30 mil mortes, incluindo transportes como carros, motocicletas, bicicletas e também pedestres. Sou Edson Júnior, para a Rádio USP.
As falas dos especialistas mostram que pensar em soluções alternativas para o trânsito significa muito mais do que só acabar com o engarrafamento. Imagina um processo educacional que mostre aos motoristas o respeito necessário com os ciclistas. Pode ser uma forma muito eficiente de combate à chamada condução agressiva, que é essa maneira competitiva de dirigir. Se você não tem carteira, não sabe bem do que eu estou falando, o resumo é buzinar todo vapor por qualquer motivo? Não dá, né? Brincadeiras à parte, isso é só um exemplo, talvez o mais leve, porque a condução agressiva é responsável por muito acidente de trânsito, sem dúvida, já tirou a vida de muita gente. E a gente citou várias vantagens da bicicleta, mas não comentamos nem o impacto ambiental que pode gerar a diminuição da quantidade de carros nas ruas. É tema que está sempre aqui no Bem Viver. Quem nos acompanha sabe da importância da diminuição dessa poluição causada por veículos e é um assunto que tem que estar na pauta. Agora a gente vai falar um pouco de economia, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai complicar o discurso não, viu? O assunto agora, eu tenho certeza que você está por dentro, a alta dos preços, principalmente dos alimentos. Lembra que antes o problema parecia só ser o arroz, né? Daí veio o óleo. Agora parece que tudo subiu muito, não é só sensação não, viu gente? Está acontecendo mesmo. Na última semana, o IBGE divulgou o resultado da inflação dos alimentos de janeiro a novembro deste ano. Os preços no geral subiram 12%. É o maior aumento desde 2012, ou seja, está pesando mesmo o bolso. Não é só impressão que esse ano está pior, não. E eu duvido que o salário de alguém tenha subido 12%, né? Para entender um pouco mais desses aumentos e um pouco das perspectivas, a gente separou uma reportagem do Central do Brasil, do repórter Afonso Bezerra. Vamos conferir agora.
Os trabalhadores brasileiros encerram o ano de 2020 assistindo ao derretimento do salário mínimo. Pesquisa mensal do Diese aponta que o valor ideal do salário deveria ser 5 vezes maior do que o que está em vigor. Os 1.045 pagos atualmente são insuficientes diante da alta dos itens básicos da cesta básica, referência para o cálculo do Diese. Segundo a pesquisa, os trabalhadores deveriam receber R$ 5.289 para conseguir dar conta dos itens básicos. Em 2020, a cesta teve um aumento de 35%. Quem recebe apenas um salário mínimo tem feito ginásticas para fechar as contas no final do mês. É o caso de Laila Silva, garçonete do Rio de Janeiro, estado com a cesta básica mais cara do Brasil.
Então, é complicado, porque o salário mínimo fica apertado para garantir tudo isso com qualidade, né? A rotina da gente trabalhadora é sempre muito corrida, a gente acorda cedo, resolve as coisas, vai vir trabalhar. Não tem hora para sair exatamente, mas tenta garantir e fazer um pouco de tudo para manter o emprego.
Outros itens também deixaram uma conta no final do mês mais salgada, como tarifa de luz e transporte público. O economista Márcio Postman avalia que após uma década de geração de emprego formal e valorização real do salário mínimo, os trabalhadores experimentam o derretimento destas conquistas desde 2016. Sem emprego e com os preços elevados, o poder de compra do salário tem diminuído drasticamente.
Nós estamos sofrendo uma inflexão, né? Um movimento no sentido inverso, que é não apenas a redução do emprego, portanto, faz com que as famílias tenham menos pessoas trabalhando e, portanto, incorporando renda, e, ao mesmo tempo, uma explosão dos preços básicos que reduz o poder aquisitivo das famílias.
Está complicado mesmo a situação, imagino que você já estava repensando até alguns pratos para a ceia de Natal. O que mais preocupa é não ver nenhuma movimentação do governo para conter o aumento ou garantir formas de que a população não fique para trás. A gente ouviu na reportagem que o salário mínimo deveria estar na casa dos R$ 5.000 para dar conta do preço da cesta básica de hoje. Você imagina, estamos há 2 semanas de fechar o ano e o governo não conseguiu nem propor uma maneira de manter o auxílio emergencial. Sempre bom lembrar que alternativas eficientes já foram apresentadas por parlamentares, principalmente da oposição e organizações da sociedade civil. A gente até já compartilhou aqui no programa algumas propostas sobre instituir a renda básica, por exemplo. Mas o que está claro é que não tem interesse nem por parte do governo, nem do Congresso Nacional em tocar esses assuntos. Vamos aproveitar que a gente está falando nesse tema, o nosso repórter Eric Jimenez preparou um material contando sobre uma das iniciativas da sociedade civil para solucionar os problemas que o governo não dá conta. A coalizão Direitos Valem Mais entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal como uma forma de cobrar que a sociedade civil participe ativamente da discussão do orçamento do ano que vem. É justamente esse debate que define valores para programas sociais ou de transferência de renda. A ação é importante, urgente, porque pela previsão anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, a votação de como vai funcionar parte do orçamento do ano que vem começa hoje. Vamos conferir a reportagem que traz mais detalhes dessa ação. A locução é de Douglas Matos.
A coalizão Direitos Valem Mais, formada por organizações de diversos setores, entrou com um mandado de segurança no STF, o Supremo Tribunal Federal, cobrando a participação da sociedade civil na formulação do Orçamento Federal para 2021, pautado para ser apreciado nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional. O documento foi enviado à Corte na última segunda-feira, com a assinatura de 6 entidades da sociedade civil: Ação Educativa, FIAM Brasil pelo Direito à Alimentação e à Nutrição, CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, Associação Franciscana de Solidariedade e Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Conforme o pedido, houve inúmeras definições por parte do Congresso que comprometeram o debate público e impuseram a apreciação de forma apressada da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A cobrança principal é para que o Congresso realize audiências públicas e implemente outros mecanismos que permitam mais participação da população na construção desse orçamento. A coalizão também critica as negociações que ocorrem neste momento no Congresso Nacional para a eleição das presidências da Câmara e do Senado. Segundo o mandado, há um uso indiscriminado da liberação de emendas parlamentares sem critérios públicos como moeda de troca para obtenção de apoio aos candidatos do governo Bolsonaro. As organizações defendem que na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovado o piso mínimo emergencial para a manutenção de serviços essenciais. O piso mínimo defendido pela coalizão para 2021 soma R$ 665 bilhões de reais. Esse valor é mais de 77% maior ao apresentado pelo governo federal, que totaliza cerca de R$ 374 bilhões de reais e contempla áreas como saúde pública, educação e agricultura familiar. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, Douglas Matos.
A iniciativa da coalizão é muito importante. Chega a ser desesperador ver os dias passando, o final do ano chegando, tanto por parte do governo quanto do Congresso, nenhuma mobilização para renovar o auxílio emergencial ou pensar em outras alternativas. E a gente vai acompanhar de perto como esse caso vai se desenrolar no Supremo e se de fato os ministros vão se posicionar e cobrar que o Congresso abra as portas para a participação popular. Essas duas próximas semanas devem ser bem decisivas nessas pautas econômicas, não só sobre o auxílio. São diversas questões que ainda estão em aberto. Na verdade, o orçamento todo está em jogo, só isso. A gente está de olho em tudo que está rolando, vamos compartilhar todas as discussões, porque afinal, isso impacta diretamente a nossa vida em 2021, viu? E olha, falando em alta dos preços, a gente tem uma dica que eu tenho certeza que você quer saber. Imagino que já está sabendo do aumento do preço da energia elétrica, né? Olha, se não está sabendo, você com certeza vai se surpreender com a próxima conta de luz, porque a partir do mês de dezembro foi adotada a bandeira tarifária vermelha. Isso significa que a gente está no mais alto nível de cobrança. O governo justifica essa mudança drástica com a necessidade de racionamento no uso de energia por causa de uma crise na geração em usinas hidrelétricas, que estariam com problemas por causa da seca que atingiu muitas regiões no Brasil este ano. Enfim, a gente trouxe todo esse contexto para mostrar que o governo se enche de justificativas, mas na prática a mudança atinge a gente, consumidores. A gente tem que se virar para não virar o ano já criando dívida. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, é só você usar menos a luz de casa, tomar banho mais rápido. Vamos combinar que é uma dica bem ineficiente, esfarrapada para um problema que pode ser bem sério, ainda mais vindo do presidente da República. Aqui no Bem Viver, a gente, é claro, pensou numa dica um pouco mais eficiente. Na verdade, a dica é do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Eles prepararam um manual de como diminuir os gastos de maneira efetiva. Quem conta mais detalhes é a nossa repórter Lu Sudré.
Adotar práticas de consumo mais eficiente na energia elétrica é importante para o meio ambiente e para o bolso do consumidor, principalmente neste momento em que a conta está mais cara em todo o país. Pensando nisso, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, desenvolveu uma plataforma online com dicas sobre o assunto. O espaço ajuda a escolher eletrodomésticos mais eficientes. No início deste mês de dezembro, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o acionamento da bandeira vermelha na faixa 2, a mais alta taxa na tarifa de energia elétrica. É nesse contexto que a plataforma Clima e Consumo está disponível. A ferramenta possibilita entender o consumo residencial de energia elétrica, comparando e escolhendo equipamentos mais econômicos. A iniciativa apresenta um ranking com os aparelhos mais eficientes do mercado. O consumidor também pode analisar a relação custo-benefício dos eletrodomésticos, considerando seu preço e sua eficiência energética. Segundo o IDEC, é necessário atentar que um preço eventualmente mais alto na hora da compra do equipamento pode ser compensado pela economia na conta de luz. A plataforma Clima e Consumo apresenta ainda ferramentas de cálculos desenvolvidas pelo IDEC. Confira mais acessando climeconsumo.idec.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito obrigada pelas informações, nossa querida repórter Lu Sudré, que está sempre com a gente aqui no Bem Viver. E eu reforço aqui o site, caso você não tenha conseguido anotar, climaeconsumo.idec.org.br. É bem simples e interativo, uma maneira muito legal de avaliar o consumo de cada eletrodoméstico. E se você estiver pensando em trocar, qual é a marca e o modelo mais indicados? Dá uma conferida. Se tiver problema para achar, vai lá no nosso site brasildefato.com.br. Nas últimas notícias, você encontra essa dica da Lu Sudré. O Bem Viver de hoje está chegando ao final, mas é claro que dá tempo de abrir espaço para mais um dos causos do nosso querido colunista Moza Benedito. Ele tem acesso liberado aqui ao programa, não poderia ser diferente. Já viajou por várias partes do Brasil, exercendo as profissões de geógrafo e jornalista e de mochileiro também, né, Moza? Bom, já faz uns anos que o Moza se aposentou. Hoje ele só tem um trabalho, contar causos. E que luxo que é ter ele com a gente aqui no Bem Viver. Bom, vamos ouvir o que o Moza preparou pra gente hoje.
Um dia desses, eu vi um filme em que toda hora uma mulher tentava convencer um alcoólatra a parar de beber licor. Ora, bêbado viciado em licor? Nunca vi. É que bebida alcoólica, principalmente destilada, chama-se licor em inglês. E os tradutores, que devem ter estudado inglês muitos anos, parecem não saber disso. Espanhol. Muitos acham que, por ser um idioma parecido com o português, pode ser traduzido de orelhada e fazem besteira direto. Mas essas versões imbecis não acontecem só aqui. Um amigo meu, lá pelos anos 1980, foi a Moscou fazer uma cirurgia na vista, porque só lá tinham cirurgiões especialistas no problema dele. No hospital, foi colocado num quarto com um português que morava em Macau, na época uma colônia portuguesa. O homem ficou todo contente, porque em Moscou não tinha com quem conversar. E mesmo em Macau, só 5% dos moradores falavam português. Os restantes 95%, incluindo a mulher dele, só falavam chinês. Ele entendia chinês também, mas gostava de conversar em português. O sujeito contou que em Macau passavam muitas novelas brasileiras, mas traduzidas para o chinês. E pelo que contou, os tradutores de lá não tinham a menor noção do português falado no Brasil, principalmente as gírias. Assim, ele mesmo não entendia muitas coisas dessas novelas. Contou que a última que tinha visto era uma chamada Marrom Glacé, da Globo. A novela se passava no Rio de Janeiro e era cheia de gírias que os tradutores chineses não entendiam. Então perguntou ao meu amigo umas coisas que eu tinha deixado em dúvida. No Brasil, vocês usam máscara para sair às ruas? Ou muda alguma coisa no rosto? Meu amigo se espantou e respondeu que não. O português de Macau questionou. Então por que na novela uma rapariga disse a uma amiga uma coisa assim: hoje vou sair com esse rosto? Meu amigo riu. A frase era: hoje eu vou sair com esse cara. E o tradutor tascou essa bobagem. Contou muitas outras coisas, mas eu me lembro só de mais uma. O português disse que uma moça, antes de ir para a Gandaia, tinha um bebê no colo e falou: eu vou deixar cair. E assim foi traduzido, sem saberem que era gíria. E todos os espectadores ficaram espantados, esperando a moça deixar o bebê cair no chão, o que felizmente não aconteceu. Enfim, quando lerem uma legenda ou ouvirem uma fala muito esquisita num filme dublado, lembre-se do português de Macau.
E olha, estamos encerrando o Bem Viver de bom humor, coisa boa, hein? O programa volta amanhã, quinta-feira, para mais uma edição. Já aviso que quem vai estar aqui na prosa é a Bia Pasqualino. Eu volto na sexta-feira. E você ouve o Bem Viver às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também nesse mesmo horário no nosso site, radiobrasildefato.com.br. O programa fica guardadinho lá para você ouvir depois, se quiser. Tá com a gente também uma grande rede de emissoras parceiras: Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão; Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista; ainda aqui em São Paulo, em Sorocaba, Rádio Super 87,5 FM. Em Santa Catarina, no município de Abelardo Luz, está com a gente a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. E tem Rádio Terra Livre também em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, frequência 94,5 FM. No Piauí, em São João do Piauí, está transmitindo Bem Viver a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, também está com a gente. Assim como a Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Transmite o Bem Viver também a Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. A Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que dá para ouvir no mundo todo no site radiopif.webradiosite.com. Em João Pessoa, na Paraíba, está transmitindo Bem Viver a Rádio Cidade, 87 FM. Em São Paulo, Rádio Palermo, que também está disponível no mundo todo na página radiopalermo.com.br. Ainda aqui em São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. A Rádio Web Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul, também está transmitindo Bem Viver. E finaliza a nossa lista, a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. E olha, além dos sites das nossas emissoras parceiras e da nossa própria Rádio Web, você também pode ouvir o Bem Viver a hora que quiser pelas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Emerson Ramos, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar amanhã em mais uma edição do Bem Viver. Eu volto na sexta-feira, amanhã vou ter uma folguinha, mas sexta vou estar aqui te esperando, e amanhã a Bia está aqui te esperando também. Então não vai faltar nesse nosso compromisso para bater uma boa prosa aqui no Bem Viver. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.